E estamos na linha com a Tatiana Roma, até para ela esclarecer alguns pontos de dúvidas, né, que ficaram no programa de ontem. A gente trouxe aqui a denúncia da Tatiana, escutamos o Conselho Deliberativo, escutamos a nota do clube também, né, tivemos aí a nota no final da noite. Também a Polícia Civil se pronunciou, o presidente do Náutico, Edno Melo, não quis pronunciar nada em relação a esse assunto até agora, mas estamos na linha com a Tatiana, que foi quem acusou o superintendente financeiro do Náutico de assédio moral e sexual. Já tem boletim de ocorrência, já fez todas as acusações. E a primeira pergunta que eu tenho para a Tatiana é uma pergunta, não é agora falando do que aconteceu, do que teria acontecido, mas sim desse dia após a exposição completa da denúncia. Como foi esse dia de hoje? Como foi a repercussão para você? Teve algum tipo de ameaça? Você teve algum contato de alguém da gestão, de alguém do conselho, até para tentar se desculpar de um possível acontecimento desse? Como foi esse dia após essa denúncia grave feita por você ontem, Tatiana? Boa noite.
Boa noite, João. Boa noite a todos. João, o dia foi cansativo, mas foi de muito alívio. Eu estava segurando essa história fazia muito tempo. Então, foi um dia de que eu sabia que eu tinha tomado a decisão correta. Não recebi nenhuma ligação de ninguém do clube, nem do conselho, nem do executivo. Recebi, sim, mensagens de outras mulheres do clube me apoiando e contando situações que viveram parecidas com a minha.
Então, outras pessoas também entraram em contato com você dizendo que também viveram situações parecidas. Alguma relatou algo nesse sentido?
Sim, entraram em contato comigo. João, um relato de cada uma, eu prefiro não falar, até porque cabe a cada uma querer falar ou não sobre isso. É um assunto muito delicado, que eu passei muito tempo para poder tomar coragem para falar, e acho que cada uma vai ter aí seu tempo.
Tatiana, a gente sabe do tormento que você passou, porque não é fácil toda essa história que você vem contando e de repente se envolver em episódios como esse. Eu tinha dito ontem aqui que uma das maiores falhas do andamento dessa situação desde a sua denúncia foi exatamente o comportamento do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Capibaribe, ou seja, do presidente do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Capibaribe. Eu dizia ontem...
Alexandre Carneiro.
O Alexandre Carneiro. Eu dizia ontem que ele não, em momento algum, ele deveria ter engavetado a sua denúncia. Em momento algum, porque a gravidade do caso não permitia que tomasse esse tipo de iniciativa. E eu acho que foi um dos momentos de maior frustração que você vivenciou depois que esse negócio ficou engavetado. É isso mesmo, Tatiana?
É isso mesmo. O sentimento com tudo que o conselho fez é de pura decepção. Eu conversei com o Alexandre dia 13 de setembro, 10 dias após ter dado entrada na denúncia. E conversei com ele. Ele, naquela época, já queria protelar para depois das eleições ou para o ano que vem, com o argumento de que, na minha opinião, para desviar o assunto de que era político. A gente ainda estava em setembro. E o meu argumento o tempo todo foi que o Conselho Deliberativo ele só pode punir o funcionário enquanto ele é funcionário. Então, tudo indicava, e eu conversei isso com ele, tenho essas falas com ele, de que o funcionário sairia no final do ano junto com o final da gestão do presidente. Então, que o que ele estava me pedindo, na verdade, era para que não houvesse punição. Porque quando eu deixasse para o ano que vem, o conselho não poderia punir. Então, ele não poderia ter engavetado. Eu pedi sigilo na minha primeira denúncia ao conselho. E o que ele deveria ter feito era ter dado rito ao processo, ou seja, ter instalado a comissão de ética e sim ter julgado o processo. Eu não pedi a condenação do acusado em nenhum momento, porque não cabe a mim isso. O que eu pedi foi que o processo andasse. Só isso.
Em algum momento, ele chegou ali a ameaçar, Tatiana?
Não, ele não chegou a me ameaçar, mas ele tentou, ele me pressionou muito.
Houve intimidação?
Houve. Ele me pressionou muito. Ligou para mim, ligou para familiares meus, sempre no sentido de me pressionar a retirar a denúncia.
Ô, Tatiana, em relação... Não, deixa o Edinaldo concluir, né?
Tem um não, complemento. Só um claro. Complemento, Tatiana. A partir de que momento Edno e Diógenes tomaram conhecimento dessa sua denúncia? Ou eles já sabiam disso há muito tempo?
Edno sabia, antes de eu sair do clube, eu avisei a ele. Quando chegou ao meu limite, eu tive uma conversa com ele e disse a ele que eu não estava aguentando mais. Que eu estava segurando aquela história há muito tempo, mas que chegou um momento que eu não aguentava mais. Então, o Edno já sabia. Ele, no primeiro momento, disse que ia falar com o acusado, mas que não surtiu nenhum efeito. Depois que eu saí do clube, ninguém sabia até a denúncia ser feita ao conselho, ser protocolada ao conselho. Ninguém do clube sabia que eu ia denunciar. Após a denúncia ser protocolada no conselho, eu tive conhecimento que o próprio presidente Alexandre avisou ao presidente, ao vice, a Edna e a Alexandre, e a Diógenes, desculpa, do que tinha ocorrido. Então, na minha conversa, dia 13 de setembro, com o Alexandre, eu cito que 5 pessoas do clube sabiam daquilo. Eu, Alexandre, Edna, Diógenes e o próprio acusado.
Ô, Tatiana, e o Bruno Becker nesse ponto? Porque ele era o então diretor jurídico do Náutico. Qual foi a participação dele nessa situação? Tem documentos circulando de assinatura do Bruno Becker nesse ponto. Não houve nenhuma interferência do Bruno Becker nesse ponto? De não aceitar? E por que ele teria assinado? Você chegou a conversar com ele sobre isso?
Depois que foi feita a denúncia no conselho, que se teve essa conversa, que as outras pessoas souberam, Bruno obviamente soube e ligou para mim. Bruno é meu amigo pessoal, nunca neguei isso. Ligou para mim, primeiro para saber que eu não tinha contado a ele, eu disse, e segundo para saber do processo, o que é que tinha acontecido, eu contei a ele, e ele de pronto avisou a diretoria que não poderia agir nesse caso, independente dos preceitos dele, dos conceitos dele, porque ele é meu advogado em uma causa fora do clube. Então que ele não poderia agir como advogado do clube, que ele se manteria fora de toda essa questão por questões de questões jurídicas mesmo, que ele não poderia se meter nisso. O acordo que está circulando e que tem a assinatura de Bruno como testemunha, esse acordo foi fechado unicamente por mim e por ele. Não passou pelo jurídico, não passou por Diógenes, ninguém sabia. Eu fechei esse acordo com ele. Após o acordo fechado, eu em troca de mensagem com o presidente Edno, eu pedi para que esse acordo fosse redigido por Alexandre, porque teria o embasamento do conselho. Não sei por que o presidente pediu para Bruno redigir o acordo. Bruno redigiu e eu fui assinar o acordo. O que eu sei é isso.
Tatiana, eu queria saber também agora, o futuro, o que é que você espera que aconteça? Até onde vai a tua luta também no âmbito do clube, né? Também. É claro que juridicamente, criminalmente, você já fez a sua denúncia, já tem um boletim de ocorrência, mas no âmbito do clube, o que é que você pretende fazer?
Antes disso, João, me permita, antes dessa sua pergunta, claro, que dá um direcionamento aí para uma parte mais final dessa nossa conversa com Tatiana. Ô, Tatiana, você sofre essa importunação sexual? Você sofre esses crimes que atingem sua honra? Isso, se eu não me engano, você falou que começou ali por volta de 2020, em maio de 2020, e se estendeu até a metade do ano, né, deste ano de 2021. Esse longo período, por que essa demora toda de você suportar toda essa pressão ao longo de todo esse período?
Edinaldo, vai ser muito difícil talvez alguém entender que não seja apaixonada por um clube. Eu sou apaixonada pelo Náutico. E eu fui a primeira mulher diretora do clube em 2018. Eu achava que se eu não aguentasse isso, eu sairia como fraca. Que não aguentou uma pancada no clube como todos os homens dizem que aguentam. E isso era muito passado internamente. Que todo mundo sofre, todo mundo aguenta pelo bem do clube. E eu achava que eu tinha que seguir essa linha. Eu tinha que que aguentar aquilo pelo clube, Eu estou aqui pelo Náutico, eu quero ajudar o Náutico, eu não quero sair como se fosse, ah, ela é mulher, não, e não aguentou aquela primeira pancada. É que tem muitas falas machistas nesse sentido, que a mulher é frágil, que ela não aguenta e tal. Então, durante muito tempo, isso ficou na minha cabeça. Eu tenho que aguentar, eu não vou desistir. Até que chegou o meu limite e eu não aguentei mais. Passou para uma questão mental, psicológica, eu sofri muito durante todo esse tempo. Eu fiz terapia e tudo isso para tentar lidar com isso.
Uhum.
E até eu tive que entender que, sim, eu poderia desistir, que não seria fraca para desistir. Mas é um processo árduo, um processo longo e difícil de ser compreendido.
Ô, Tatiana, uma coisa que eu queria que você explicasse direitinho. Houve realmente uma sugestão de Erickson Mello para o presidente dessa gangue organizada aí, Fanáutico, induzir você a um crime de racismo, quer dizer que você o chamou de macaco, agiu com racismo para com ele? Houve essa história?
O presidente da Fanáutico me ligou dizendo isso. Então ele me ligou, eu tenho essa gravação, onde ele me disse que o funcionário chamou ele na sala e pediu para que ele fosse à delegacia e me denunciasse de racismo, dito que eu tinha chamado ele de macaco. Vale salientar que o presidente da testa organizada já havia me ameaçado dentro dos aflitos. E voltou a me ameaçar no jogo do Sampaio, segunda-feira passada. Ele soube que a gravação estava no conselho, que eu não sei como é que ele soube, porque se o processo não anda, como é que ele tem acesso a isso? E me ameaçou novamente, dizendo para eu me ligar, que isso, que aquilo, que ele sabia que eu tinha gravado a ligação dele. Então, eu acho que o funcionário esperou que, por vingança a mim, qualquer outra coisa, ele iria, sim, à delegacia fazer essa denúncia.
Tatiana, essas provas que você já apresentou em relação ao áudio, né, que você falou agora do membro da organizada, você também já apresentou ao conselho ou só à polícia as provas de possíveis assédios sexuais e morais também? Para o conselho você já apresentou?
Sim, essa gravação está no conselho. Inclusive eu fui ameaçada segunda-feira porque esse membro da organizada disse que sabia que essa gravação estava no conselho. A segunda denúncia que eu fiz ao conselho, depois que o acordo não foi cumprido corretamente, eu anexo um pendrive com essas gravações.
Ô João, eu acho que uma coisa que a Tatiana tem falado, e a gente gostaria de ouvi-la, para a gente ter um entendimento mais próximo dessa realidade que ela esboça, é no momento, Tatiana, em que foi proposto pelo presidente do Náutico, Edno Mello, um acordo extrajudicial, um acordo para que todo mundo se saísse bem. O que é que lhe levou a aceitar o acordo proposto pelo presidente do Náutico?
Isso porque seria uma coisa muito dolorosa, que não seria sanada de forma nenhuma, mas seria uma coisa muito pequena aceitar apenas cestas básicas, né? Não estou dizendo aqui, apenas cesta básica, não, nada em relação à cesta básica, mas...
É porque isso é um tipo de modalidade,
ao
João,
tamanho
muito comum.
Ao tamanho da situação, né?
A gravidade não se discute.
E como chegaram a esse ponto? Porque o Náutico também não tinha direito de definir isso como uma punição, né? Isso é uma coisa da justiça comum, né? De decidir a punição. Como vocês chegaram a essa questão de cestas básicas também?
Porque eu aceitei, porque eu estava sofrendo uma pressão imensa, familiar, do clube, cada dia era uma escalada, e foi logo após essa ligação do membro da organizada. E nessa ligação, na gravação do vídeo, ele manda eu ter cuidado. Então eu fiquei completamente, eu fiquei com medo daquilo ali, eu não sabia qual era a proporção que aquilo poderia tomar. Se eu estava recebendo aquela ligação, imagina outra coisa que podiam fazer comigo. Esse acordo chegou, eu liguei para o presidente Edno, após esse telefonema do membro da organizada, e disse a ele: presidente, está saindo do controle. Estão me ameaçando. Isso não existe. E o presidente marcou se encontrar comigo, eu me encontrei com ele, ele ouviu o áudio, e após ouvir a gravação, ele me propôs, então, que eu fizesse um acordo de doação de cesta básica, porque beneficiaria as pessoas que não têm dinheiro, enfim, faria o bem. a outras pessoas. Que era melhor para todo mundo, era melhor para a imagem do clube, era melhor para todo mundo que fosse feito daquela forma. Eu resisti um pouco, mas eu fiz o acordo porque eu queria paz. Eu não aguentava mais a pressão que eu estava sofrendo.
Ô, Tatiana, só para a gente fechar essa nossa participação nas perguntas que nós estamos fazendo aqui para você, a gente observa nas suas explicações que você, antes de fazer o registro do BO, você tornou pública a denúncia na sua rede social. Foi isso mesmo que aconteceu?
Foi. Não, eu fiz depois do BO. O BO eu fiz dia 12 de novembro. A denúncia nas minhas redes sociais eu fiz segunda, ontem.
Certo.
Eu fiz isso porque no sábado teve uma nova pressão sobre mim, uma tentativa de intimidação. E depois dessa última tentativa de intimidação, que ligaram para um membro da minha família para tentar me intimidar, eu achei que tinha chegado ao limite e que eu precisava expor para pelo menos, não sei se é me proteger, mas tentar me blindar minimamente do que pudesse vir acontecer contra mim.
Ok.
Tatiana, muito obrigado pelas explicações e a gente vai seguindo acompanhando esse caso, né? Independentemente do que vai ser definido, de quando vai ser definido, mas a Rádio Jornal vai estar acompanhando esses detalhes próximos dessa situação. Boa noite.
Obrigada, João. Boa noite.
Bom, então a entrevista com a Tatiana ficou faltando, né? A entrevista ontem, ela não queria se posicionar, mas hoje deu essa entrevista para a gente. E o microfone está aberto também para o acusado e também para o presidente do Conselho Deliberativo. Ontem eu já trouxe aqui nota dos dois, né? E agora, depois da entrevista, também
espaço aberto. É evidente que nós gostaríamos, sem dúvida, também de
também tirar dúvidas com
de ouvir o Erisson Melo, né?